DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias desta quinta-feira, 5 de junho. Os líderes do grupo dos 7 países mais industrializados do mundo, G7, exortaram na quarta-feira à noite a Rússia para acabar com as ações que desestabilizam o leste da Ucrânia. Caso contrário, refere o grupo em nota de imprensa, prevêem-se novas sanções. Os países do G7 pedem ainda a Moscovo para aceitar os resultados das eleições presidenciais da Ucrânia de 25 de maio, quando Petro Poroshenko foi eleito chefe de Estado. Na Síria, o presidente Bashar al-Assad foi reeleito para um novo mandato de 7 anos, com 88,7% dos votos. De acordo com o presidente do Parlamento, os outros dois candidatos obtiveram 4,3% e 3,2% do total do sufrágio. Estas foram as primeiras eleições sírias com mais de um candidato em mais de 50 anos. De entre os 15,8 milhões de pessoas chamadas às urnas em plena guerra civil, 11,6% participaram no escrutínio. As eleições de terça-feira são vistas como uma vergonha pelos Estados Unidos e uma farsa pela oposição. A NATO assegurou que os resultados não serão reconhecidos. No Iraque, uma série de ataques na quarta-feira fez pelo menos 32 mortos e mais de 100 feridos. O ataque mais sangrento ocorreu na cidade xiita de Hila, onde 14 pessoas perderam a vida depois da explosão de um carro-bomba. Só este ano, uma onda de ataques já fez mais de 4 mil mortos no Iraque. Os Estados Unidos cancelaram qualquer cerimónia de boas-vindas ao militar norte-americano que esteve sob cativeiro durante 5 anos no Afeganistão. O evento foi cancelado por motivos de segurança. O antigo militar de 28 anos foi libertado no fim de semana em troca de 5 suspeitos de terrorismo detidos em Guantánamo. O ex-soldado continua na Alemanha, onde está a receber tratamento médico. Uma semana antes do início do Campeonato do Mundo de Futebol no Brasil, os funcionários do metro de São Paulo convocaram uma greve por tempo indeterminado. Os trabalhadores do metro da cidade, de 20 milhões de habitantes, reivindicam aumentos salariais e pedem mais justificações a propósito da construção dos estádios de futebol. Na Nigéria, o grupo islamita radical Boko Haram atacou 3 cidades no norte do país, no estado de Borno. Segundo as autoridades locais, os atentados fizeram dezenas de mortos. Num dos ataques, membros da milícia armada invadiram uma igreja e mataram 12 pessoas. O vírus Ébola registrou 50 novos casos, com 21 mortos, na África Ocidental nos últimos dias, elevando para 408 o número total de doentes, 215 dos quais já morreram. Segundo o comunicado da Organização Mundial de Saúde, entre 29 de maio e 1 de junho, 37 novos casos de infecção e 21 mortes foram registadas na Guiné-Conakry, país onde, em janeiro, deflagrou a atual epidemia. Em Moçambique, 1 morto e 24 feridos é o balanço dos confrontos entre a Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, e o Exército em menos de uma semana. Os ataques regressaram na quinta-feira e prolongaram-se até ontem. Os números foram avançados pelo porta-voz da polícia da província de Sofala, Daniel Makuakua, refere à agência de notícias Lusa. Na segunda-feira, a RENAMO anunciou o fim do cessar-fogo. O secretário-geral do principal partido da oposição, Manuel Bissopo, disse, entretanto, que o movimento está preparado para dividir o país caso o governo não aceite a paridade na composição do exército. O presidente da República de Angola deu instruções às forças policiais para adotarem novas medidas de segurança e ordem pública em Luanda. Nas últimas semanas, Luanda ficou marcada por episódios de violência e mortes. O presidente eleito da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, vai tomar posse a 23 de junho, segundo fontes dos serviços de apoio do próximo chefe de Estado guineense. A data foi concertada no encontro entre Vaz e Serif Nhamadjo, presidente de transição. Depois de assumir funções, o novo líder vai dar posse ao governo, que terá como primeiro-ministro Domingos Simões Pereira, do PAIGC. Foram as notícias.
DW. Jornal da Manhã.
Vamos aos destaques de hoje. Brasileira Vale poderá alienar parte da exploração de carvão em Moçambique. G7 renova ameaças. Sanções, aliás, contra a Rússia. Dia Internacional do Meio Ambiente celebra-se hoje com novas metas da União Europeia. São os destaques de hoje. Começa agora o Jornal da Manhã. A empresa brasileira Vale anunciou no final de maio prejuízos na exploração do carvão de Moatize, em Moçambique, na ordem dos 32,2 milhões de euros no primeiro semestre do ano. Agora a empresa mineira estuda a possibilidade de vender a participação no corredor de Nacala. Vários obstáculos têm impedido o escoamento de carvão, entre eles a ausência de estruturas de transporte adequadas e o conflito armado no centro do país. Haverá alguma relação entre os prejuízos e a possível saída da empresa da estrutura do corredor de Nacala? Esta é uma das perguntas que Nadia Sufo fez ao economista moçambicano Lourenço Veniça.
As perdas podem ser apenas temporárias, né? Uma vez que se tem estado a reportar que o preço do carvão a nível internacional tem estado a baixar, e também porque tem acontecido que outros países, como o Botswana, por exemplo, que descobriram grandes reservas também de carvão e estão com intenções de exportar, isso faz com que haja uma redução de preço a nível internacional. Mas não quer dizer que a longo prazo essa situação não venha a melhorar. Agora, a questão da linha de Nacala, que é uma linha extensa, é uma linha que precisa de ser renovada completamente e também tem de haver melhorias em muitos aspectos da sua extensão. A linha vai passar por Malau, portanto é uma linha com custos elevados. E pode ser que a Vale esteja à procura de um parceiro que é para partilhar o risco. E não esqueçamos que o risco de investir em Moçambique continua a ser alto. Nós temos uma situação de conflito armado e tem estado a criar até, em certo sentido, prejuízos para a atividade económica. E pode ser que a Vale queira partilhar esses riscos procurando novos parceiros.
Este anúncio de prejuízos e agora a possibilidade da venda da participação no corredor de Nacala pode retrair o investimento estrangeiro na área do carvão?
Eu penso que não, porque o carvão continua a ser uma fonte de energia alternativa. Não esqueçamos que temos o problema com a energia nuclear, sobretudo depois do Japão ter tido aqueles prejuízos e aqueles acidentes graves. Então, o carvão tem estado a ser visto como uma forma de energia alternativa. Então, há muita busca por essa forma de energia, até porque pode-se converter a energia do carvão para a energia elétrica. Há países como a Índia, por exemplo, que estão agora interessados em investir em grandes quantidades de energia em Moçambique e a fonte, a matéria-prima para alimentar essas centrais vai ser o carvão. Então eu penso que não haverá uma retração de investimento, até porque, por exemplo, no gás temos estado a assistir grandes companhias internacionais a partilharem os seus capitais precisamente para partilharem também o risco, né?
Entretanto, este interesse dos investidores estrangeiros pelo carvão moçambicano sofreu uma espécie de flutuação nos últimos tempos.
Bom, é um facto, por exemplo, que a Riversdale, que era um consórcio australiano e associado a outros países, teve de vender a sua participação ao Rio Tinto, e a própria Rio Tinto tem estado a encontrar formas ou estudar formas de escoar o carvão. Portanto, o grande problema que Moçambique tem neste momento é um problema logístico. Estão-se a estudar formas de escoar o carvão.
Pode-se dizer que se pôs a carroça em frente aos bois pelo facto das empresas terem começado a explorar carvão sem antes ter-se feito o investimento nas áreas de infraestrutura?
Portanto, são fatores de risco em que qualquer empresa com aspirações internacionais tende a incorporar isso como coisas de força maior, porque pode ser um conflito armado ou pode ser outra forma de conflito, como calamidades ou outras formas de conflito. E isso normalmente tem sido incorporado em qualquer tipo de contratos. Mas a questão da capacidade de escoamento é uma questão também de desenvolvimento do país. Portanto, Moçambique, como país, poderia fazer muito mais investindo em novas linhas. Por exemplo, não é só a linha de Nacala que se fala como alternativa, muito menos o Rio Zambeze como alternativa, mas também fala-se de uma linha que iria ligar em território moçambicano Moatize a Macuse, que é um porto também de águas profundas que se localiza na província da Zambézia. Portanto, é uma saída que tem estado a ser pensada. Ou seja, tem de existir muitos investimentos complementares para nós podermos viabilizar as minas de carvão que nós temos. Portanto, Moçambique, ainda assim, tem um grande problema de investimento interno em infraestruturas, que é uma questão a ser ponderada no futuro.
Esta foi uma entrevista a Lourenço Veniça, economista moçambicano, conduzida por Nadia Issoufou. Este é também o tema da pergunta do dia. Acha que pode ser o início da saída de grandes empresas de Moçambique por falta de infraestrutura adequada?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Os líderes do grupo dos 7 países mais industrializados do mundo, conhecido por G7, exortaram na quarta-feira à noite a Rússia para acabar com as ações que desestabilizam o leste da Ucrânia. A cimeira, que reúne os Estados Unidos, França, Reino Unido, Itália, Alemanha, Canadá e Japão, decorre pela primeira vez em Bruxelas e termina esta quinta-feira. Trata-se da primeira vez que os países se reúnem depois da suspensão da Rússia do G8 devido à anexação da Crimeia em março. Na altura, o presidente do Conselho da União Europeia, Herman Van Rompuy, expressou que esse era o preço político a pagar pelas ações na Ucrânia. Fugindo aos jornalistas, o político belga não explicou se a Rússia teria de devolver a Crimeia à Ucrânia para voltar a fazer parte do G8. Frisou apenas que Moscovo deveria cooperar com o presidente ucraniano, agora eleito, e participar nos esforços de apaziguamento na região. Já Durão Barroso, presidente cessante da Comissão Europeia, garantiu manter a pressão sobre a Rússia com a possibilidade de agravamento das sanções. O português recuou 25 anos para explicar a conjuntura.
We see that when people are given a free choice, they always prefer the side of democracy.
Quando as pessoas têm a possibilidade de escolha, escolhem a democracia, a liberdade e o Estado de Direito. Há 25 anos, as eleições na Polónia aceleraram as transições democráticas em todos os países da Europa Central e de Leste. Porém, alguns recentes eventos dramáticos mostraram que esta transição ainda não está completa. Muitas fronteiras de leste ainda lutam para poder tomar decisões enquanto países soberanos. Precisamos de confirmar a nossa estratégia em duas vertentes. Devemos apoiar o governo ucraniano económica e politicamente. Ao mesmo tempo, devemos manter uma pressão credível em relação à Rússia para impedir outra interferência nos assuntos internos da Ucrânia e o apoio às forças separatistas armadas. E deixou ainda um aviso despreocupado. A energia não deve ser usada como arma política. Esta cimeira do G7 deve ser firme e encorajar a Rússia a abandonar esta arma. Já ontem à noite, o grupo emitiu um comunicado a partir de Bruxelas, capital da Bélgica, no qual se reitera que as ações russas que perturbam o vizinho são inaceitáveis. Na nota, o grupo frisa que está preparado para intensificar as sanções se os acontecimentos assim o exigirem. O grupo pede ainda à Rússia para completar a retirada das forças militares da fronteira com a Ucrânia, deixar de enviar armamento e usar a influência entre os separatistas para que estes deponham as armas. A chanceler alemã Angela Merkel anunciou que os líderes europeus vão fazer um balanço das ações da Rússia numa cimeira no final de junho. O grupo do G7 ocupou-se e bem nas últimas semanas com a questão da Ucrânia e da Rússia. Estamos a estudar o apoio à Ucrânia. Depois da eleição do novo presidente, continuaremos com as conversações com a Rússia e deixamos claro que, se tudo isto não resultar, estarão então disponíveis novas sanções. Apesar do isolamento da Rússia, o presidente do país, Vladimir Putin, encontra-se com Merkel, François Hollande e David Cameron numa reunião dos 70 anos do desembarque da Normandia. Já Barack Obama deverá reunir-se com Petro Poroshenko, da Ucrânia. O novo presidente disse estar disposto a encontrar Putin, mas nada está ainda previsto.
DW, quinta-feira.
Em São Tomé e Príncipe, um plano de emergência está a ser preparado para ajudar os residentes da zona costeira que perderam as casas e os barcos de pesca na sequência das ondas de 3 a 4 metros de altura que invadiram uma área considerável da vila de Santa Catarina na semana passada. A região é habitada por pescadores e agricultores. A partir de São Tomé, Ramosel Graça com os detalhes.
O barulho das ondas do mar, rajada de vento e chuva fortes anunciam maré turbulenta. Devido às más condições de navegação, os pescadores regressam da faina. O Sr. António Bilanza não tem motivos para sorrir. Ele luta para construir o que o mar destruiu.
Hoje não consegui nada, só consegui 4 varus. Dá para comer mais agora, não ganho nem 500. Perder casa e perder canoa. E também tem canoa também que partiu.
Vila de Santa Catarina dista 42 quilômetros da capital, São Tomé. Aqui a vida regressa à normalidade aos poucos, mas o impacto da maré alta é ainda visível. Centenas de canoas ficaram destruídas igualmente. Dezenas de famílias estão desamparadas. Filomena Gomes recolhe o que restou da sua antiga casa. Amargurada, conta o que aconteceu.
Onde veio desse lado, quebrou uma casa que era azul, mais à frente. Veio, criou mais outra casa, uma outra senhora. Veio, criou uma outra casa. Quebrou aqui, nossa casa, veio cunhada aqui. Veio só uma casa. Você não vê como a casa ficou toda juntada? E esse vizinho, um senhor aqui, que era nosso vizinho, estava aqui na varanda, pensando que era habituado a vir.
Há pouco mais de 20 famílias, o governo atribuiu 100 euros cada, um apoio pontual para aluguer de residência, mas há quem prefere viver no meio dos escombros. O primeiro-ministro São Tomense, Gabriel Costa, que visitou a zona afetada, prometeu uma maior ajuda aos sinistrados.
Nós estamos perante uma situação de catástrofe, né? Várias pessoas que perderam totalmente as suas casas, foram arrastadas, várias pessoas que perderam, portanto, os seus haveres, e é preciso que haja, portanto, uma solidariedade nacional para com essas pessoas.
Alberto Neto, secretário-geral da Cruz Vermelha de São Tomé e Príncipe, acompanhado pelos responsáveis do sector social e de catástrofes desta organização humanitária, fez esta quarta-feira um levantamento no terreno para acionar o pedido de apoio internacional junto das suas congêneres, nomeadamente o Comitê e a Federação Internacional da Cruz Vermelha.
Tendo em conta a magnitude do estrago que realmente nós estamos a observar, vamos contactar os nossos parceiros internacionais no sentido de ver o que é possível fazer, não é? Porque a Cruz Vermelha de São Tomé não tem capacidade para realmente, em certa medida, ajudar ali os sinistrados.
O primeiro caso de ondas gigantes nesta região de São Tomé aconteceu em 1991. Entrevistado pela DW África, o meteorologista Aristómenos Nascimento explica.
Normalmente, na fase de transição da época chuvosa para a época da gravana, ocorrem esses fenómenos. Só que agora coincidiu com uma praia-mar, uma maré-viva também, associado ao vento moderado, que já se faz sentir devido à influência do anticiclone de Santa Helena, que já nos aproxima, provocou, portanto, essas ondas altas. Não são ondas gigantes.
As autoridades São Tomenses tencionam desalojar os residentes da zona costeira de Santa Catarina face à vulnerabilidade a que estão expostas. O objetivo é evitar perda de vidas humanas num país onde a única estação de meteorologia não está preparada para prevenir a população quanto à ocorrência de casos desta natureza. Ramosel Graça, de São Tomé e Príncipe, para a DW.
A Constituição angolana prevê regalias para os antigos combatentes, órfãos e viúvas de guerra. E este grupo da população tem merecido atenção por parte dos discursos do governo. No entanto, nenhuma assistência tem chegado às mãos destas pessoas. Mais dados com Anselmo Vieira, a partir de Lubango.
A realidade dos antigos combatentes e veteranos da pátria em Angola preocupa diversos setores da sociedade. Muitos são vendedores dos mercados paralelos da cidade do Lubango, que ganham cerca de 100 kwanzas, o equivalente a 70 cêntimos por dia. Entre vários, na nossa ronda, encontramos o capitão Augusto Filipe Canjongo, o Alila, das antigas Forças Populares de Libertação de Angola, FAPULAS, o braço armado do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA. O Alila combateu nas províncias da Huila, Cunene e Namibe, na era dos bombardeamentos da aviação sul-africana. Desmobilizado, ela diz que o governo não presta satisfações sobre o direito que é garantido aos ex-combatentes pela Constituição.
Nos meteu ali com garantias e essas garantias estão paradas. O governo não vê, não pergunta, não visita. Então nos põe em pânico porque somos cidadãos angolanos, merecemos os direitos iguais e estamos a ver que somos atirados à sorte de diabos e assim não temos como sair.
As políticas do Estado para reintegrar os antigos combatentes e veteranos da pátria, de acordo com o Fórum Independente dos Desmobilizados de Guerra de Angola, FIDEGA, não são claras. Segundo o seu presidente, Coronel na Reserva, Nunes Manuel Túbia, o processo está viciado, desde a revalidação de patentes até a distribuição de kits diversos.
A corrupção não parou, porque para as pessoas, mesmo tendo o direito, às vezes, para encontrar esse benefício, você precisa ainda de responder uma solicitação de que você tem que dar $500. Se der $500, a gente agiliza o teu caso. Mas ele tem o direito, não precisa disso, porque se órgãos do Exército, órgãos representantes das Forças Armadas, estão ali para realizarem os serviços que lhes cabem.
O responsável propõe uma comissão de auscultação dos antigos combatentes e veteranos da pátria, a fim de se ultrapassar estes obstáculos.
Esse conjunto de situações, apelamos de que, de fato, o desmobilizado encontra-se numa situação e cria perigo, mas poderá pôr em causa estabilidade. Por isso, nós propunhamos que houvesse uma comissão de auscultação no seio dos ex-militares. É a melhor forma de buscar soluções efetivas e adequadas, mas ainda assim não há resposta.
Estas e outras situações que afligem os ex-militares levou recentemente o líder da FNLA, Lucas Ngonda, a um diálogo com o presidente da República, José Eduardo dos Santos. O seu interesse foi pôr um fim de se poder ultrapassar tais situações. Por seu turno, a UNITA, subscritora dos acordos de BCS, exige que sejam reintegrados antigos combatentes, como faz saber Liberty Shiaki, porta-voz do grupo parlamentar da referida denominação partidária.
O grupo parlamentar da UNITA recomenda ao titular do Poder Executivo a conclusão dos pendentes decorrentes de todos os acordos, nomeadamente a reinserção social dos ex-militares.
Os ministérios dos antigos combatentes e veteranos da pátria, bem como o da defesa, não responderam à nossa reportagem. Da Uila para a DW, Anselmo Vieira.
Esta quinta-feira celebra-se o Dia Internacional do Meio Ambiente, uma chamada de atenção para a necessidade de preservar o mundo para as gerações futuras. A União Europeia pretende contribuir para este objetivo, aumentando para 10% até 2020 a aposta nas energias renováveis nos combustíveis. Até essa data, cada litro de gasolina ou gasóleo deverá produzir 6% menos gases poluentes. O plano é recorrer a biocombustíveis, mas muitos críticos mostram ceticismo. Cristina Crepal, com os pormenores.
Na Alemanha, cerca de 30% dos gases com efeito de estufa são produzidos pelo trânsito. A administração pública apostou nos biocombustíveis, isentando-os do imposto sobre o óleo mineral em 2002, diz Jens Hirnberg, perito em trânsito da Federação para o Ambiente e a Natureza, BUND na sigla alemã.
O que levou à situação absurda de se cultivarem terrenos infinitos de milho e, na Alemanha, couve, nabiça ou colza para produzir biocombustível.
Entre 2000 e 2007, o consumo de biogasóleo na Alemanha subiu de 340 mil toneladas para 3 milhões e 300 mil toneladas. Também no resto do mundo aumentou em flecha o cultivo de soja, cereais e beterraba para produzir etanol, dada a crescente procura internacional. Nos últimos 10 anos, a produção mundial de biocombustíveis quintuplicou. Hoje, a euforia evaporou-se. A isenção fiscal foi sucessivamente eliminada e desde 2011 os agricultores têm que provar que o seu cultivo é sustentável. É proibido queimar florestas tropicais para fins de cultivo e no próximo ano deixa de ser obrigatório misturar uma determinada cota ao combustível normal. Segundo Frank Brüning, da Associação Alemã dos Produtores de Biocombustíveis,
todo o processo de produção foi revisto. Também as emissões causadas pela adubagem, o transporte e a própria produção passará a contar. A soma comparada ao volume de emissões de energia fóssil e os biocombustíveis tem que ser pelo menos 35% menos poluentes.
O que levou a esta mudança de atitude em relação aos biocombustíveis foram as epidemias de fome a partir de 2007. Críticos responsabilizam estes combustíveis, pois em vez de servirem de alimento, os cereais, o milho e outras plantas acabam nos tanques dos meios de transporte. Além de que a grande procura faz disparar os preços dos alimentos. Acresce-se que os biocombustíveis não contribuem para a proteção do clima na medida do esperado por causa dos adubos à base de petróleo usados no cultivo. A indústria contra argumenta que apenas 3,5% da superfície arável do mundo é necessária para produzir os biocombustíveis. Os preços, diz, não são praticamente influenciados pelas plantas para a energia e a fome do mundo é causada pela falta de infraestruturas que impede que os alimentos cheguem ao consumidor. Além de que a proveniência dos biocombustíveis é certificada, argumenta. Os críticos contrapõem que o certificado apenas diz que as plantas não são cultivadas em terrenos desflorestados, mas não proíbe a substituição do cultivo de alimentos. No meio desta discussão, o agricultor Christian Gladbach diz que não teme pelo seu futuro porque...
Enquanto não houver indícios no mercado para uma quebra de preços do biocombustível, continuarei a cultivar colza. Para nós, trata-se de um sector altamente lucrativo.
Mas para as suas máquinas de trabalho, Gladbach não usa biocombustível, porque é caro demais comparado ao gasóleo normal, explica. Cristina Kripal, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Acha que podemos estar a assistir ao início da saída de grandes empresas de Moçambique por falta de infraestrutura adequada? Esta é a pergunta de hoje. O colega Márcio Pessoa já está no estúdio com as respostas.
Muito bom dia, Nuno. Muito bom dia aos ouvintes. O ouvinte que se identifica como Echelu de Maputo diz que o abandono da empresa brasileira não será nenhum prejuízo para Moçambique, porque Moçambique é o povo moçambicano e estes nada ganham. Quem ganha é a hierarquia, melhor dizendo, hierarquia dos corruptos. A esses tenho certeza de que estão a chorar pena desses insaciáveis pelo dinheiro, diz Echelu. Horácio Fernando acha que é melhor abandonarem mesmo. O povo não vê vantagem, somente talvez Guebuza e seu elenco. Ouvinte que se identifica como Edi Soxangana, de Matola, entende que a Vale é o que ele chama de congregação de exploradores. A estes só lhes interessa limpar todo o carvão mineral existente no país sem investir sequer em nenhuma construção de infraestruturas, nem indústrias e muito menos em questões sociais. Bento JP pergunta a quem o investimento da Vale tem beneficiado? Ao povo não, diz ele. Velé Abel considera tudo isso que está a acontecer muito triste. Mael Bie, de Maputo, acha que, para além da falta de infraestruturas adequadas, a Vale pode estar ameaçada pelo conflito armado, embora não queira falar sobre isso. Portanto, o abandono desta empresa, para mim, significa uma atitude inteligente, pois continua a apostar, ou melhor dizendo, pois continuar a apostar e investir num país em guerra seria sabotar suas economias. Alberto Abudo diz que a questão é que as empresas não querem construir edifícios de acordo com o volume de suas atividades. Preferem montar suas fábricas em tendas como se fossem acampamentos para tirar férias. Magno Cebola, de Quilimane, diz que se as empresas se forem, vai reduzir a economia do país e também aumentar o índice de desemprego. Oxalá que nada disso aconteça, diz o Magno Cebola, de Quilimane.
Obrigado, Márcio, e obrigado aos nossos ouvintes. Está completa a informação por agora. Acompanhe-nos mais logo na emissão da noite. Tenham um bom dia.